Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Líderes partidários decidem votar PEC emergencial na próxima quinta-feira.
Enviada em 2019 pelo governo, a proposta tem o objetivo de reduzir os gastos públicos.
Senadores divergem sobre prisão de deputado Daniel Silveira. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim.leg. Os senadores deverão votar na quinta-feira da próxima semana a chamada PEC emergencial para garantir o pagamento do auxílio para os afetados pela pandemia. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, anunciou para quinta-feira, dia 25, a votação da PEC emergencial. Enviada em 2019 pelo governo, a proposta tem o objetivo de reduzir os gastos públicos. Segundo Pacheco, a economia a ser feita com a PEC emergencial vai possibilitar a retomada do auxílio.
Essa aprovação pelo Senado Federal permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial.
O líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, antecipou mudanças na PEC, como a retirada de pontos polêmicos, a exemplo do corte de salários do funcionalismo.
O fato é que quinta-feira vem uma PEC nova, uma PEC recalchutada, digamos assim, com as duas anteriores fundidas e provavelmente livrando essas questões mais polêmicas. Mas a gente continua achando que essa não é uma prioridade, você falar em redução de salário.
A PEC emergencial proíbe concursos públicos, reajustes para o funcionalismo e a redução ou isenção de impostos.
Os senadores têm opiniões diferentes sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira após manifestações antidemocráticas e incitação à violência contra ministros do Supremo. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atentar contra a democracia e suas instituições é gravíssimo, mas prender alguém antes do julgamento deve ser uma exceção. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que a prisão de Silveira ataca frontalmente a liberdade de expressão.
Os excessos verbais não podem ser justificativa para excessos judiciais. Uma conduta que não é de hoje. O Supremo ele vem invadindo competências.
Já o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, parabenizou a corte e disse que o STF tem sido um guardião contra o que chamou de arreganhos autoritários. Para Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a reiteração criminosa justifica a prisão preventiva.
Entendo que a prisão é medida salutar e obediente aos requisitos constitucionais para a prisão de parlamentares. Está presente o flagrante inafiançável.
Silveira também foi denunciado pela PGR pelos crimes de grave ameaça contra ministros da corte, incitar o emprego de violência para tentar impedir o livre exercício dos poderes e incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF.
E o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, apresentou um requerimento convidando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para explicar no Senado quais são os limites entre as opiniões respaldadas pela imunidade parlamentar e aquelas que configuram conduta criminosa. O requerimento ainda precisa ser aprovado. Os decretos do presidente Jair Bolsonaro, que facilitam o acesso a armas, encontraram resistência no Senado. Repórter Pedro Pincer.
As medidas flexibilizam os limites para compra e estoque de armas e cartuchos. Uma das propostas permite que pessoas autorizadas possam adquirir até 6 armas. Antes eram 4. Para Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, as medidas aumentam a violência e a prioridade do país é outra.
Mais armas em circulação geram mais insegurança e violência. O que o país precisa com urgência é de vacina. É de cuidado com a saúde do brasileiro e de políticas de combate ao coronavírus.
Já o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, defendeu os decretos e afirmou que eles não vão colaborar para o aumento da criminalidade.
Como eu sempre defendi o legítimo direito da legítima defesa pelo cidadão, tenho certeza que o Congresso não vai acolher pretensões de anulação desses decretos, tampouco a Justiça.
Caso não sejam sustados, os decretos entram em vigor em 60 dias a contar da publicação no Diário Oficial.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.